Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária, dia 19 de março de 2019, como de costume, façamos nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora, a secretária da Educação, o secretário de Obras, o Gilmar Peruquini, a Janice, a Adriane, a nossa secretária, o Marcão e o excelentíssimo prefeito também. Meu boa noite a todos. Ata. Ata 005 de 2019, do dia 4 de março de 2019, da sessão ordinária. Leitura.
Dispensada
a ata. Tá, então. Expediente do Legislativo.
Discussão.
Coloca em discussão a ata. Coloca em votação a referida ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Expediente do Legislativo. Temos três projetos de lei. Projeto de lei de Legislativo 001 de 2019, leitura.
Concede revisão geral anual nos subsídios dos vereadores. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal número 522, de 20 de fevereiro de 2008, dar-se-á pela aplicação de 3,75% sobre os valores dos subsídios dos vereadores. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos, retroagindo a 1 de março de 2019. Salas de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 15 dias do mês de março de 2019. Vera Augusto Juradelli, presidente. Justificativa ao projeto de lei legislativo número 001 de 2019. Senhores vereadores, o projeto de lei submetido à apreciação dos nobres edes de iniciativa do presidente da Câmara Municipal deste Poder Legislativo versa sobre a revisão geral anual no subsídio dos vereadores de 3,75%. Para fim de apurar o percentual a essa revisão geral anual, o Poder Legislativo, tendo como referência a inflação oficial pelo IPCA em 2018, verificou que esta permaneceu na faixa de 3,75%. Considerando essa lógica, com base no princípio da razoabilidade, o Poder Legislativo considera ser aplicado na revisão geral dos vereadores o valor de 3,75%, a contar de 1º de março de 2019, utilizando o índice inflacionário nos mesmos percentuais concedidos aos demais servidores públicos do município. Salientamos que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, não há obrigatoriedade de ser efetuado impacto orçamentário e financeiro, visto que o índice de reposição proposto tem por objetivo assegurar a revisão geral conforme o princípio do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Ante o exposto, solicitamos a aprovação deste projeto. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 15 dias do mês de março de 2019. Vera Augusto Juradelli, presidente.
Irão apreciar este projeto comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei Legislativo 002/2019. Leitura.
Concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº 522, de 20 de fevereiro de 2008, dar-se-á pela aplicação de 3,75% sobre os valores dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 1 de março de 2019. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 15 dias do mês de março de 2019, vereador Sr. Juradelli, presidente.
Irão apreciar este projeto Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei Legislativo 003 de 2019. Leitura.
Reajusta o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal nº 602, de 2 de junho de 2010. Artigo 1º. Pela presente lei, fica reajustado o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal nº 602, de 2 de junho de 2010. Artigo 2º. O valor da quota diária do auxílio alimentação previsto no artigo 3º da Lei Municipal nº 602, de 2010, passará dos atuais R$ 12,50 para R$ 3,00. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 1 de março de 2019. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 15 dias do mês de março de 2019. Vereador Augusto Juradelli, presidente. Justificativa ao projeto de lei legislativo nº 003/2019. Senhores vereadores, a Lei Municipal nº 602, de 2 de julho de 2010, institui o auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo Municipal, cujo valor fixado atualmente nos termos do artigo 3º da referida lei é de R$ 12,50. Contudo, considerando o fim princípio ao que se destina o auxílio alimentação, o valor hoje fixado se mostra insuficiente. E nessa seara, o Poder Legislativo, considerando o compromisso de zelar pelo dinheiro público e ser responsável de ter cautela nas aplicações financeiras frente às dificuldades que o país está enfrentando, chegou à conclusão que o valor a título de auxílio alimentação a ser fixado para o corrente ano será de R$ 13,00. Como já referido, este reajuste justifica-se de forma plena a fim de adequar o valor do auxílio alimentação ao seu objetivo, qual seja a aquisição de gêneros alimentícios in natura ou preparados para consumo imediato. Por fim, cabe salientar ainda que se encontra anexo nos termos da legislação vigente impacto orçamentário financeiro referente à despesa que será gerada. Ante o exposto, solicitamos a aprovação deste projeto. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 15 dias do mês de março de 2019. Vereador Augusto Juradelli, presidente. Anexo, todo mundo tem um impacto, então.
Irão apreciar este projeto Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos. Temos duas indicações. Indicação 005 de 2019, leitura.
Que o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, realize a recuperação da pavimentação asfáltica de alguns trechos de ruas do município. Justificativo. Verificamos problemas pontuais de deterioramento da pavimentação asfáltica causados pelo tempo em alguns locais. Podemos citar as ruas Tiradentes, Emancipação e Garibaldi. Também se faz necessário reparar parte do asfalto na comunidade de Trípoli Nossa Senhora do Carmo, próximo ao salão comunitário. É de fundamental importância fazer os reparos necessários antes do início do inverno para evitar prejuízos e custos maiores aos cofres públicos. Sala de sessões da Câmara Municipal de Boa Vista do Sul, aos 13 dias do mês de março de 2019, de autoria do vereador Ivânio Carminati, PTB.
Indicação número 006 de 2019. Leitura.
Que o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, providencie a colocação de placas de sinalização que indique o acesso à Rota do Sol na esquina da Rua Garibaldi com a Rua Emancipação, próximo ao Nosso Café, na esquina da Rua Garibaldi com a Rua Itália, próximo à loja CL de Mendes, e na Rua Emancipação, próximo à residência da Jaqueline Loss. Justificativo. É comum vários motoristas, principalmente os visitantes e viajantes, errarem o caminho por não terem essa informação. Para evitar esse transtorno, seria interessante a recolocação das placas na série consegue que identifique o acesso à Rota do Sol, já que as antigas foram retiradas. Sala de sessões da Câmara Municipal de Boa Vista do Sul, aos 13 dias do mês de março de 2019, de autoria do vereador Ivone Carminati, PTB.
Expediente do Executivo. Temos 5 projetos de lei. Projeto de lei 009 do 2019. Leitura.
Concede revisão geral anual aos subsídios dos secretários municipais. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº 522, de 20 de fevereiro de 2008, dar-se-á pela aplicação de 3,75% sobre os valores dos subsídios dos secretários municipais. Artigo 2º. A despesa decorrente será atendida pelas dotações próprias do orçamento para o ano de 2019. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 1 de março de 2019. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2019. Aloysio Urice, Prefeito Municipal.
Irão apreciar esses projetos comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei 010/2019. Leitura.
Concede revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº 522, de 20 de fevereiro de 2008, dar-se-á pela aplicação de 3,75% sobre os valores dos subsídios do prefeito e vice-prefeito. Artigo 2º. A despesa decorrente será atendida pelas dotações próprias do orçamento para o ano de 2019. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a 1 de março de 2019. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2019. Aloysio Urice, Prefeito Municipal.
Irão apreciar esses projetos comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 011/2019, leitura.
Concede revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº 522, de 20 de fevereiro de 2008, dar-se-á pela aplicação de 3,75% aos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas. Artigo 2º. A despesa decorrente será atendida pelas dotações próprias do orçamento para o ano de 2019. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar a 1 de março de 2019. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2019. Aloysio Urice, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei nº 011/2019. Senhor Presidente, senhores vereadores. Nos termos da Lei Municipal nº 522, de 20 de fevereiro de 2008, segue o projeto de lei que concede revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas. Para fins de apurar o percentual a esta revisão geral anual, o Poder Executivo, tendo como referência a inflação oficial pelo IPCA em 2018, verificou-se que o percentual foi de 3,75%. Considerando essa lógica, com base no princípio da razoabilidade, o Poder Executivo considera para ser aplicado na remuneração dos servidores aposentados e pensionistas no corrente ano o valor total de 3,75%, o que não prejudicará o equilíbrio econômico-financeiro, bem como respeitará a previsão trazida através da Lei Orçamentária Anual. Dessa forma, o Poder Executivo repassará aos seus servidores o percentual de 3,75%, sendo que serão abrangidos igualmente os aposentados e pensionistas. Salientamos que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, não há obrigatoriedade de ser efetuado impacto orçamentário financeiro, visto que o índice de reposição proposto tem por objetivo assegurar a revisão geral, conforme preceitua o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Ante o exposto, solicitamos a aprovação de mais este projeto com urgência e urgentíssima. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2019, Aloysio Urice, Prefeito Municipal.
Irão apreciar estes projetos Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei
número 012 de 2019, leitura.
Reajuste o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal número 592, de 17 de março de 2010. Artigo 1º. Pela presente lei, fica reajustado o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal número 592, de 17 de março de 2010. Artigo 2º. O valor da quota diária do auxílio alimentação previsto no artigo 3º da Lei Municipal número 592, de 2010, passará dos atuais R$ 12,50 para R$ 3,00. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar do dia 1 de março de 2019. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2019. Aloysio Urice, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei nº 012 de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores. A Lei Municipal nº 592, de 17 de março de 2010, institui o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais ativos, cujo valor fixado atualmente nos termos do artigo 3º desta lei é de R$ 12,50. Contudo, considerando o fim princípio a que se destina o auxílio alimentação, o valor hoje fixado se mostra insuficiente. E nessa seara, a Administração Pública Municipal, considerando o compromisso de zelar pelo dinheiro público, e ser responsável de ter cautela nas aplicações financeiras frente às dificuldades que o país está enfrentando, chegou à conclusão que o valor a título de auxílio alimentação a ser fixado para o corrente ano é de R$ 3,00. Assim, visando o equilíbrio de valores, considerando que o valor atualmente despendido está defasado, busca-se o reajuste, então, do valor dos atuais R$ 12,00 para R$ 3,00. Como já referido, este reajuste justifica-se de forma plena a fim de adequar o valor do auxílio alimentação ao seu objetivo, qual seja a aquisição de gêneros alimentícios in natura ou preparados para consumo imediato. Diante do exposto, necessário se faz a adequação de nossa legislação à realidade fática imposta em nosso município e região. Por fim, cabe salientar ainda que se encontra em anexo, nos termos da legislação vigente, impacto orçamentário financeiro referente à despesa que será gerada. Ante o exposto, solicitamos a aprovação de mais este projeto com urgência e urgentíssima. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 12 dias do mês de março de 2019. Aloysio Urice, Prefeito Municipal. Anexo, impacto orçamentário, então, do vale alimentação dos servidores do Poder Executivo.
Irão apreciar este projeto Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei 013 de 2019. Leitura.
Autoriza o Poder Executivo a promover o Campeonato Municipal de Futsal, abre créditos adicionais especiais no orçamento de 2019 e indica recursos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover o Campeonato Municipal de Futsal no decorrer do ano de 2019. Parágrafo 1º. Fica autorizado o custeio da arbitragem, premiação, considerando a aquisição de troféus, medalhas e premiação em valores, bem como o custeio para sonorização, animação musical e segurança. Parágrafo 2º. A premiação dar-se-á em valores, troféus e medalhas para as equipes classificadas de primeiro e segundo lugar por categoria participante, além de valores e troféu para disciplina, bem como troféus para goleadores, goleiros menos vazados e destaque. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os seguintes créditos adicionais especiais no orçamento do município. Lei Municipal nº 885 de 2018, para o exercício de 2019, no valor de R$ 20 mil, para promover o Campeonato Municipal de Futsal. Então, vai ser da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, né? Artigo 3º. Servirá de recursos para dar cobertura aos créditos especiais abertos no artigo anterior a redução da seguinte dotação orçamentária de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal 4.320 de 64. Então, ele tira encargos especiais do Executivo. Reserva de contingência e reserva do LPTF. Artigo 4º. Esta lei pode ser regulamentada por decreto no que couber. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 18 dias do mês de março de 2019, Aloysio Urice, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 03/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a promover o Campeonato Municipal de Futsal para o corrente ano, bem como abrindo créditos adicionais especiais para promover o respectivo evento. O objetivo é a integração da comunidade e o desenvolvimento do desporto amador em nosso município, sendo que até o momento o município propõe fazer o campeonato na categoria masculina e feminina. O campeonato terá a participação de várias equipes no futsal, sendo que estarão representadas equipes das localidades do interior e do centro do município. Esse será mais um evento promovido pelo município em prol de integração das comunidades como um todo e fomentar a área desportiva. Nesse sentido, aguardamos a aprovação dos novos vereadores de mais este projeto com urgência e urgentíssimo. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 18 dias do mês de março de 2019. Aloysio Ulisse, Prefeito Municipal.
Irão apreciar este projeto Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Cultura, Educação, Assistência Social e Saúde. Intervalo. Os vereadores que desejar fazer a palavra na tribuna, escreva com a Patrícia Lúcia Bagatini.
Boa
uso da palavra. Conforme o ofício número 026 de 2019 do Poder Executivo e diante do comparecimento do senhor prefeito municipal Aloysio Ulisse, tendo solicitado o uso da palavra, concedo-lhe para fazer o uso desta.
Boa noite a todos. A nossa saudação ao presidente da Câmara, Mário Girardelli, aos demais vereadores, assessoria jurídica, assessoria de imprensa, assessora da Câmara, presença do Conselho Tutelar, pessoal, dois secretários, a ex-vereadora Janici e o munícipe Gilmar Peruquinho. Obrigado pela cedência do espaço. A gente solicitou um espaço em resposta à publicação do dia 14/3 da sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui de Boa Vista do Sul. Só para esclarecimentos, algumas questões que foram publicadas no jornal, pois o que deve prevalecer sempre é a verdade, e somente a verdade, sobre as estradas intransitáveis que o nosso vereador Santiago Rabaioli falou. Até hoje, nunca veio um secretário de obras dos três, dos dois que já passaram e do que está aí agora, que tinha estradas intransitáveis no município. São 300 quilômetros de estrada de chão batido e nos meses de janeiro e fevereiro, metade dos 21 funcionários que estão aqui na Secretaria de Obras e Agricultura, metade é férias em janeiro e metade em fevereiro. E nem por isso foi deixado de ser feito obras nas estradas. Tanto é que o vereador Bug, numa das sessões, pediu melhorias nas estradas e depois, na outra sessão, veio e elogiou que estava sendo feita os reparos e o trabalho que a Secretaria de Obras estava fazendo. E nesse mesmo tempo, nunca na história de Boa Vista foi feito ou dado continuidade a todas as terraplanagens que hoje está sendo feita, que foram feitos 12, 13 pedidos de terraplanagens, 3 ou 4 ou 5 deve estar, duas já concluídas, uma foi do vereador, do presidente da Câmara, Vério Girardelli, está lá concluída, e outras que estão em andamento. E sempre é necessário também, se faz necessário, presença das máquinas da prefeitura. Tem as terceirizadas, mas as patrolas que faz o alinhamento do nível das terraplanagens é da prefeitura. Então, não se ficou parado a Secretaria de Obras nesses períodos. E, quando dá uma chuvarada, são uns 300 quilômetros que precisa de reparos. Quanto à venda de máquinas, que também foi comentado pelo vereador Santiago, foi vendido, sim, máquinas, que foi a leilão, mas as que estavam estragadas e velhas que estavam aí. Mas nesse mesmo tempo, a gente adquiriu mais 5 máquinas. Hoje tem uma escavadeira hidráulica que não tinha na época, um rolo compactador, 2 caminhões truque, 1 caminhão para coleta de lixo e mais 1 caminhão prancha para transportar. Aumentou-se então 5, 6 máquinas que hoje estão aí no pátio. E máquinas quase tudo nova que tem hoje ali. Quanto à promessa dos R$15.000 de cada talão de produtor, é uma inverdade que futuramente poderá ser pedido provação pelas vias judiciais, que quando um acusado é acusado, ele tem direito à defesa. E seria uma insanidade prometer R$15.000 para cada talão, se hoje temos 1.069 talões, que daria mais de 16 milhões. Tiro o RPPS, seria todo ano só dinheiro para os talões. Não está em nenhum plano de governo registrado do município de Boa Vista do Sul. Quanto ao posto de linha tríplice, aquele prédio já vem, está sendo tratado para disponibilizar o prédio para uma instalação de uma empresa. Na semana anterior à sessão vossa, que foi no dia 4, o secretário de obras está ali, foi feita a limpeza daquele posto. Semana antes, então quando foi feita a colocação aqui, o posto já estava limpo. Quanto às contratações emergenciais de professores. Houve um atraso na contratação de professores em virtude da escolha da direção da escola. Nenhum professor queria, depois, finalmente, 2 professores se prontificaram e essa eleição ocorreu dia 14/12. De noite, numa sexta-noite. E a sessão da Câmara seria na terça à noite. Houve apuração de votos, enfim, lá. E 2 professoras aceitaram. Essas 2 professoras que aceitaram equivalem a 4 professoras que estão sendo contratadas. Porque uma tinha carga horária de 40 horas e outra de 20 horas. Que podia ser convocada para mais um turno, né? Então são 4 professoras a menos. O que mais? Quanto à professora do pedido de estudo para aposentadoria que foi comentado pela Patrícia, vereadora Patrícia, em março de 2018, eu verifiquei lá, foi um pedido, protocolo de uma solicitação de benefícios de licença. Benefício de licença. E aí, se ela tem direito a 1 mês de licença, ou 5 meses, ou 6 meses de licença, como tem professores aí que tem vários meses de licença antes da aposentadoria, e esse benefício pode ser concedido em pecúnia. Então, tu não pode contratar alguém, já que ele só fez o pedido de licença, que é o benefício. Professores gestantes, que são 2, uma vai sair em junho. Que o projeto de lei foi aprovado aqui por vocês. E a segunda gestante, que é anterior à contratação e elaboração do projeto de lei, o resultado das eleições das diretoras. Porque dependendo conforme seria, o prefeito, se nenhuma professora aceitasse a diretoria ou aquela diretoria que estava lá em votação não fosse aprovada, o prefeito tinha que indicar alguém. O prefeito poderia indicar qualquer um, não é assim, secretário? E aí sobraria 4 professores, né? Então, houve ali. Outra coisa, cada professor convocado para assumir tem 10 dias para responder. Se responde se aceita ou não. Tem que fazer a convocação, ele tem 10 dias para responder e manda de volta o papel assinado. O que, que a gente fez para agilizar? Se mandava a convocação e no mesmo dia se combinava com os professores para assinarem a desistência. Senão tu não pode chamar um outro. Isso são ritos que têm que ser seguidos. Na professora, contratação da educação infantil lá, e foram 12 desistências. Da professora de infantil B, 24 desistências que não aceitaram, porque tem que chamar eles, aqueles que têm que estão no concurso primeiro, né, Carla? Isso aí. E para a professora gestante, que é para assumir em junho, foram quantas? 33 professores que desistiram de aceitar. Então, agora vai ser encaminhado um novo projeto aqui para um contrato emergencial, que aí tem que ser feita a seleção deles, né? Então, são ritos, depende de tempo, e não tem como nós chamarmos. Se nós fôssemos chamar os quatro professores e no lugar da diretora e da vice, e elas não passassem na eleição, sobraria quatro professores, ficaria lá de braço cruzado, né? Então, tem que ter tudo primeiro, a desistência de uns, ver como é que sai a eleição, para ser chamado os outros, para não correr o risco de sobrar professores lá. Porque não pode ficar professores, ser convocados e ficar sem o serviço dentro de sala de aula. Tá, eu tenho 10 minutos, então, bem na corrida. Não sei se vão me deixar mais espaço, é só 10. Tá, então, quanto ao transporte universitário. Em 2018, os universitários de Boa Vista do Sul já foram comunicados que o transporte do ensino seria cortado. Por quê? 7 alunos em 2018, 7 acho que foi, ou 6, 6 ou 7, gastaram R$90 mil para o transporte para o ensino, 88, 89. E não seria justo se a gente disponibilizasse o transporte para todos esses que estão indo hoje e um cara fosse passar em Santa Maria ou Passo Fundo, viesse pedir o transporte e a gente não ia conceder. Então foi limitado o número de trajetos. Em virtude disso, foram comunicados, a secretária está ali, universitários, que seria cortado em 2019. Mas mesmo assim, a gente tentou com Garibaldi, que se prontificou em disponibilizar vagas gratuitas, se sobrasse, não sobrou, porque no dia 20/2, quando encerrou o credenciamento dos alunos, a inscrição dos alunos em Garibaldi, eles verificaram que não sobraram vagas, comunicaram a gente dia 20/2 que não teria vagas em Garibaldi. Fomos em Bento, não tinha, agora estamos tratando com Carlos Barbosa, que eles estão tramitando um projeto na Câmara, o prefeito pedindo autorização para conceder o transporte para os nossos 8 alunos que hoje têm inscrito. Aí tem uma contrapartida do município, que daria uns R$20 mil. Então, isso é que nós estamos tratando. Quanto à farmacêutica. Segundo a colocação da vereadora Patrícia, desde outubro a farmacêutica vem tentando conversar com o executivo. Negativa. Desde o ano passado que nós estamos conversando. Dia 9 de janeiro esse assunto foi tratado. Dia 21 de janeiro a Sinara, Cassiane e Adelar foram reunidos lá no gabinete para fazer esse projeto da farmacêutica. E não se pode colocar qualquer um lá para disponibilizar medicamentos. Tem municípios e drogarias sendo processados porque dispensação de medicamentos que não são compatíveis com aquilo que a pessoa precisa. E eu não vou correr o risco e nem botar nenhuma pessoa do nosso município em risco. Seria isso, então, teria mais as atendentes de falar, mas eu digo obrigado. Rezem para que o município vá bem e todos os munícipes vão bem também.
Obrigado.
Presidente, tem como rebater uma pergunta aí?
Não, não.
De momento, não.
Depois pode rebater. Dentro do expediente, uso a palavra da tribuna. Temos
4 inscritos.
Primeiro,
Ivani Carminati.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor prefeito municipal, secretários, ex-vereadora, pessoal do conselho, demais atendentes dessa casa, nosso amigo Gilmar Peruchini, Marcon. Em primeiro lugar, antes de tudo, eu acho que é interessante sim que o prefeito às vezes venha dar os esclarecimentos. Eu acho é muito interessante porque nós somos vereadores e às vezes um esclarecimento tanto faz se depois alguém acha que está errado ou que está certo as coisas, mas tem que dar esclarecimento sim, eu acho interessante o comparecimento dele aqui. Eu queria falar primeiro das minhas duas indicações. Eu, inclusive, eu já falei, inclusive até com o secretário, que bom que ele esteja aqui hoje, o secretário, né, o José, sobre o deterioramento que está acontecendo nos asfaltos, né. Nós temos pontos, são pontuais, né. Temos, por exemplo, os que eu vejo aqui, a rua Tiradentes, né, que é até lá perto da minha casa, que é aquele buraco já está sendo, já transbordando, até vindo para dentro da pista, né? O senhor prefeito também passa lá e vê. Temos a Rua Garibaldi, que tem aqui na frente do Oliva. Temos a Rua Emancipação na minha frente da Oliva. A Rua Garibaldi aqui, que sobe aqui, né? Tem diversos pontos também. Tem a Rua Itália também. Então, inclusive, até hoje de manhã, eu estava por acaso falando com o secretário sobre a ponte, né? Que cada vez que chove forte, lá acumula água, acumula barro. É, olha, fica horrível lá, né? Então, não sei qual é o jeito que tem que dar lá, mas tem que dar um jeito lá, de repente fazer um recapeamento, levantar um pouquinho, sei lá. Isso, pelo menos, para a gente tem que ter uma solução naquela. E também, no outro, lá em Trípoli Carmo, no salão, debaixo do salão lá, o asfalto já foi embora lá, né? E é um lugarzinho meio perigoso, porque eu fui lá ver, e aquele pessoal que sobe, ele vai contra a mão, então em cima do asfalto, daqui a pouco pode causar um acidente. Então, no momento que vocês fazem isso, também lá seria interessante também ajeitar também aquilo. Ali na Rua Garibaldi, ali na entrada, na frente do café ali, que ficou aquele valo ali, também quando chove, a gente vem pedindo já, faz. Então, aproveite também a dar uma ajeitada nisso ali, né? Porque esses dias quase um acidente aconteceu que eu estava vendo. Um caminhão, um ônibus desceu e como o ônibus desce depois na subida, a traseira vai bater no chão, a parte traseira, né? Ele cortou um carro lá e quase aconteceu um acidente. Então seria interessante também resolver esse problema, já que vai fazendo as outras obras, alguns quebra-mola também. Um quebra-mola talvez aqui na frente do salão da comunidade aqui, porque o pessoal passa a mil, né? Então, sabemos que o quebra-mola não é, mas ainda é a solução mais viável e a que mais as pessoas respeitam, né? Então, também, ali por dizer. Placas indicativas. Faz um bom tempo já que a gente solicitou aqui, está até fazendo de novo, né? Foram tiradas umas placas que indicavam a rota do sol em três pontos aí, né? E é muito importante ter, porque, novamente, a semana passada também, o pessoal que desce, vem da Rua Garibaldi, da Emancipação, desce e vão lá na minha casa, lá querendo ir para Lajado. Quer dizer, não, até pode ir, mas caminhão grande não vai, carreta não vai. Então, seria interessante é só recolocar as placas que já foram tiradas, né? Então, recoloca as placas. O que mais aqui? Ah. Tá. E também eu fiquei muito contente em saber, né, prefeito, que veio uma emenda de 290 mil reais para o ginásio municipal. Parece que 40 mil é para a educação e 250 para o ginásio municipal do Alceu Moreira, né? Eu fico feliz, sabe por quê? Porque faz tempo que a gente vem solicitando e vem dizendo que nós temos o nosso ginásio municipal ali, mas que precisa urgentemente de umas melhorias. É feito o campeonato de futsal, são feitas festas aí, está faltando banheiros, né? A quadra também não está muito, muito bem, a cozinha podia ser feita, fazer melhorias. E esses 250 milhões ali vêm e com certeza vai fazer um monte de melhorias ali. Até, de repente, só para fazer uma arquibancadazinha, né? Para o pessoal lá, para acomodar o nosso povo quando vai lá, quando tem festa, quando tem futsal, fica bem acomodado. Isso é importante, agradece esse deputado ali, porque eu, para mim, eu sinceramente, eu não tenho partido político. Se é do PMDB, se é do PDT, se é do PSDB, se vier ali, eu vou falar a mesma coisa, eu vou agradecer. Porque eu não tenho partido político. Eu gosto de que as pessoas aqui, que foram votadas aqui, que tragam alguma coisa para nós. Isso é importante. E ali mais uma demonstração, ali, prefeito, estou de parabéns vocês com toda a sua equipe de trabalho lá em cima. Transmite isso para eles também. E para finalizar, eu só queria dizer que a semana passada, quarta-feira, participamos ali daquela reunião, né, sobre a nossa primeira festa do município. Será a primeira Colônia Fest, né, prefeito? Aí onde foi o pontapé inicial, onde foram escolhidos as comissões, né? E a gente estava participando, inclusive dessa casa aqui, eles deram, ficou uma comissão que quem quiser, claro, participar dos vereadores, eu já me incluí como a comissão de transparência, né? Para verificar ali como é que funciona e tal, e para uma comissão assim que não tinha das outras, ele nos colocou dentro também. Quem quiser participar, pode participar. Certo, pessoal? Então, para hoje é isso aí. Agradeço a todos. Muito obrigado.
Senhor presidente, Maria Augusta.
As palavras do presidente.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, prefeitos, secretários, demais pessoas que nos assistem hoje de noite. É uma honra recebê-los aqui na nossa casa. E, em primeiro lugar, queria agradecer a todos que contribuíram para que uma comitiva da Câmara pudesse ir até Brasília pedir por verbas para Boa Vista do Sul. Gostaria aqui de destacar a parceria de toda a contribuição que o PSDB vem tendo junto ao Legislativo, tanto na aprovação de projetos quanto a busca de novos investimentos para o município. Percebo que temos uma oposição que anda no nosso lado, pensando melhor para todos. E isso é o que me deixa orgulhoso de ser presidente. Então, o Ivânio Caminato colocou há pouco, o vereador, que não existe partido, e não existe partido para ninguém, todo mundo buscando junto um algo que não é para nós, que é para o Vista do Sul. Contando da nossa viagem, trazemos boas notícias. Eu acho que o prefeito também nem conseguiu colocar do tempo esgotado. Voltamos com 3 emendas e com a notícia da creche. Tão sonhada creche que a maioria não acreditava que iria funcionar. Está aqui, está com o valor liberado já, né, prefeito, desde novembro de 2018. Basta agora somente licitar os móveis e depois contratar os funcionários. Eu agradeço também a vereadora Patrícia, que tanto os ofícios que nos trouxeram a Brasília foram muito avaliados e eu acho que nós teremos um bom retorno disso aí também. Então, o meu muito obrigado a todos.
Retorno aos trabalhos ao presidente da casa.
Próximo.
Vereador Carlos Roberto dos Santos.
Senhor presidente Velho, colegas vereadores, vereadora, senhor prefeito Aloysio Risse, nossa secretária, secretários da Educação e Obras, senhorita Adriana, conselheira do nosso município, nossa suplente de vereadora Genesi, o grande amigo nosso Gilmar Peruquini, que hoje nos honra aqui com sua presença, Morgana, a Rosângela e a imprensa escrita na pessoa do Marcão. Como o vereador e presidente velho falou, na semana que passou, do dia 11 ao dia 14, estivemos em Brasília, eu, o velho, a Patrícia e o Antiago. Fomos lá reivindicar algumas emendas parlamentares em alguns gabinetes dos nossos deputados que aqui receberam votos. E tivemos a honra de ser recebido por os deputados, e muito bem recebidos, deputado Lucas Redeck, PSDB, onde, em seu gabinete, nos recebeu com um grande carinho, o Márcio Biolchi, do MDB também, Marcelo Moraes, PTB, meu partido, Ronaldo Santini, PTB também, todos eles nos receberam muito bem e nós fomos reivindicar nas mais diversas áreas, sendo na saúde, onde uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que nós temos que trazer, sim, seja por emenda parlamentar ou com recurso próprio, substituir, senhor prefeito, a nossa ambulância, onde ela já vem com uma certa idade de uso, e com certeza nós temos que ter, além de oferecer saúde aos nossos munícipes, nós temos que oferecer também segurança. Também fomos reivindicar alguns pedaços de pavimentações, a ciclovia, enfim, nós fomos lá e sememos a semente. Agora, com certeza, vamos ficar aí adubando ela, né, vereadora Patrícia, durante o ano, para colher bons frutos da nossa viagem. E eu quero aqui agradecer aos demais companheiros que depositaram a confiança, autorizando nós para ir a Brasília, porque, com certeza, nós fomos com o intuito de somar para o nosso município. Senhor prefeito, eu estive falando, juntamente com os demais companheiros lá em Brasília, também com o deputado Marcelo Moraes. Marcelo Moraes, PTB. E o PTB, hoje, todo mundo sabe que ele faz parte do governo estadual. E eu sei da sua... do seu relevante trabalho em busca de uma viatura, prefeito, dos nossos policiais, onde aqui existe uma carência do nosso município, que a viatura dos nossos policiais hoje é de outra cidade, é emprestada, enfim, se faz um trabalho aí, ele sabe como é. E o Marcelo, juntamente com a deputada Kelly Moraes, senhor prefeito, se disponibilizou em marcar uma audiência com o vice-governador, delegado Ronolf, que é do PTB também, e é o secretário da Segurança do Estado. Então, isso eu acho que é de grande valia. A gente já sabe da preocupação sua, já foi ido a Porto Alegre diversas vezes, mas, enfim, podemos somar mais com essa audiência. Então, se o senhor achar que vem ao encontro da necessidade, nós, juntamente com os demais vereadores, todos da casa, nós podemos marcar essa audiência com o vice-governador, secretário da Segurança. Na minha tribunas passadas, eu venho cobrando da Secretaria de Obras algumas reivindicações e eu vou cobrar hoje aqui de novo, senhor secretário. A pintura dos quebra-molas da linha Carolina. Digo linha Carolina porque eu frequento bastante aquela comunidade e eu vejo o pessoal me cobrando por eu ser um representante deles. E até ouço uns dizer que vão comprar a tinta para pintar os quebra-molas e os cordão. Claro, na brincadeira. Então, senhor secretário, eu sei que existe acúmulo de trabalho, de serviço, mas dê um olhar maior para aquela comunidade, assim como as outras também, a própria sede também está precisando dar algumas pinturas em alguns pedaços. Também fiz algumas cobranças de melhorias de estrada e acho que cobrar sempre é bom. Venha ao encontro da necessidade, tem que cobrar. Digo isso pela minha comunidade que resido, Linha Davi Canabaro, onde a estrada não estava muito boa mesmo. Assim como as outras estradas estão sendo melhoradas, e Davi Canabaro, depois da minha reivindicação, dali uns dias, foi patrulhada, está lá, está boa, melhorou bastante. Teria que dar mais uma passadinha agora com a chuva, ficou aqueles cucurutos, e dar uma limpada de repente nas beiras das estradas, que ficou a valeta dos pneus das patrolas, para dar uma melhorada, coisinha. E aproveitar aquele rolo compactador nessas arrumações aí. E também gostaria, senhor prefeito, voltando nas obras, que o senhor desse uma olhada na divisa do 37 com Imigrante, onde tem um pedaço lá, não sei se de repente até hoje ou ontem, hoje era um dia espetacular para patrolar lá, não sei se o senhor foi, mas dá uma olhada lá no 37, divisa com Imigrante, que está bem precária a estrada. Se o senhor puder passar por lá, dá uma olhadinha. Senhor prefeito, temos aqui na entrada da nossa cidade, a gente já sabe que tem um trabalho em fazer pórticos e tal, tem inclusive verbas liberadas, se não me falha a memória. Temos um trevo ali, e tem um gramado, um trevo bonito, que foi um trabalho da nossa administração em buscar. Se fôssemos nós tentarmos, junto à EGR, para que a empresa Carrera, já que é a entrada da empresa, que a empresa adotasse esse trevo para fazer um embelezamento, para ter umas flores plantadas, assim como Carlos Barbosa, a Tramontina tem alguns trevos adotados. E uma parceria junto com a empresa, quem sabe o município, para adotar esse trevo ali, porque o trevo é a vitrine do nosso município. E às vezes a gente sabe que não é hoje o município que faz a limpeza lá, é a EGR, mas às vezes o trabalho lá não vem sendo feito, né? Então, assim, se tivesse como falar com a empresa, claro que não é fácil, mas que a empresa adotasse aquele trevo ali, porque é a imagem também da entrada do município e da empresa deles. Senhor prefeito, sei que tem um projeto para fazer alguns pedaços de asfalto em algumas comunidades, em frente aos salões. E Davi Canabari, Bom Jardim, eu sei que o senhor está também com a ideia de fazer um pedaço de asfalto. Eu não estou falando em nome dos munícipes daquelas comunidades, mas eu sugeri ao senhor que fizesse uma reunião nessas duas comunidades para que, em vez de fazer o pedaço de asfalto em frente a essas comunidades, 150, 200 metros, em fazer o asfalto na subida do Moro, Rota do Sol, sentido comunidades. Porque com certeza mais do que uma comunidade vai ganhar com o asfalto do Moro ali na subida do Moro. Então eu acho que vem ao encontro da necessidade em fazer esse pedaço de asfalto. Anos atrás eram indicações minhas, a vereadora Patrícia fez indicação ano passado de fazer o asfalto do Moro. Eu lhe peço, prefeito, se for possível, faça essa reunião, podemos trabalhar junto, fazer uma reunião com os moradores dessas duas comunidades para ver se eles é do agrado deles o asfalto em frente à comunidade ou a subida do Moro. Com certeza, eles vão achar o que é melhor. Aí o senhor que tem a caneta na mão. Grande abraço e boa noite a todos.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente, a mesa, demais colegas vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, nossa secretária Carla, o José, secretário também, a Janice, Gilmar, a Adri, as funcionárias da Câmara. Venho aqui hoje, é com bastante alegria, prefeito, que eu vejo que o senhor veio fazer alguns esclarecimentos. A gente faz bastante cobrança, bastante não. Algumas cobranças que são necessárias. Na questão dos professores, eu acredito assim, são duas gestantes. Antes de vir a essa tribuna, na última sessão, eu fui até ao setor de RH, me informei. E assim, nenhum processo seletivo, quando tu faz, tu precisa convocar, ou seja, contratar, na hora que tu faz. Então, ninguém ficaria de braços cruzados sendo contratado. Tu poderia fazer o processo seletivo antecipado se tu soubesse que alguém, alguma vaga seria aberta. O que seria o caso das gestantes, e sim o caso de uma professora que iria se aposentar. Óbvio que não tem como adivinhar se ela vai se aposentar. Porém, o que que acontece? Era de conhecimento de todo mundo, depois do pedido dela, né, de estudo, que ela iria se aposentar. Ela não deixou isso escondido de ninguém. Todo mundo sabia disso. E também deixei bem claro na minha tribuna que a diretora e a vice, isso não tinha como prever. Esses cargos não seriam antecipados. O que eu falei que seria antecipado, aqueles que a gente tem como prever. Que fique bem claro. Então, eu gostaria de dizer que a gente sabe que nem tudo podemos prever. Mas as coisas que podemos tentar adiantar, devemos fazer isso. Para não acontecer de depois chegar projetos aqui e a culpa recair sempre porque a Câmara não vota. É muito fácil tu ir numa reunião de pais e dizer: não tem professor para essa série, manda as crianças em casa porque os vereadores não quiseram fazer uma sessão. Ou dar outra desculpa. É isso? É isso que nós queremos, prefeito, que você venha e esclareça. Que bom que hoje a senhora o fez. Porque aí a população sabe que não teve os professores. Por quê? Porque até hoje estão sendo chamados. Não porque a Câmara freou qualquer processo. Porque assim que chegam os projetos, mesmo que são emergenciais, como é o caso do 013, que é para o campeonato municipal, que segundo o vereador Tito e muitos outros, é desde o dia 28 de dezembro que estão sendo feitas as reuniões para o campeonato. Ou seja, todo mundo sabia que o campeonato vai sair. Mas até então não entrou nada de projeto aqui. Agora ele entra como urgência urgentíssima. Poderia se entrar antes? Sim, poderia. O presidente decidiu antes por não votar? Decidiu agora, vai a votação? Vai. Nós não trancamos nada. O que eu quero dizer é que a gente pode prever algumas coisas. O campeonato iria sair de qualquer forma. Por que não entrar um pouco antes o projeto? Não é uma crítica por fazer crítica. A gente está tentando fazer com que as coisas andem mais devagar, que não sejam atropeladas. Quanto à contratação na farmacêutica? Alguns municípios estão sendo processados. Mas antes de vir a essa tribuna, eu também tomei o cuidado de ligar para 5 municípios e pedir como eles estavam. Os 5 municípios, Imigrante, Vestfália, Carlos Barbosa, Colinas e Poço das Antas, possuem uma farmacêutica. Talvez Carlos Barbosa tenha mais do que uma. Mas existem momentos que fica só uma ou nenhuma. E nem por isso estão sendo processados. Sou contra ter duas aqui? Fui contra o projeto? Não. Eu só me abstive da votação porque eu acho que existem outras formas. E é nosso direito também. Acho que a administração pode ver isso. E já aproveitando a deixa da farmacêutica, Nós aprovamos esse projeto no dia 4. Hoje é dia 19 e o processo ainda não foi aberto. Seletivo. O contrato da farmacêutica vence dia 2 de maio. Se é como o prefeito fala, e a gente sabe que é, eu sei que é, e eu deixei bem claro isso na outra tribuna. Um processo não é de um dia para a noite. Por isso que os projetos têm que entrar com tempo aqui nessa sessão. Não atropelados. Se vence dia 2 de maio, não foi aberto. Tem um prazo para publicação. Um prazo para ver depois as inscrições, homologação e tudo. E depois, se a primeira não aceitar, a segunda não aceitar, a terceira não aceitar, e houver que nem os professores. Dia 2 de maio nós teremos farmacêutica? Dia 3? É isso que eu falo. A gente não está... Eu não estou aqui para criticar por criticar. A gente está tentando fazer o negócio andar devagar e certo. Então, assim, agradeço, prefeito. Acho muito importante que o senhor venha e esclareça essas coisas, para o pessoal saber que a Câmara está, sim, tentando fazer andar. Mas nós temos os nossos ritos também, como tem para contratação, para tudo. Então, eu só queria deixar isso bem claro. Aqui. E que o senhor venha mais vezes dar essa explicação, que eu acho que o povo daqui precisa saber como funciona. Quanto à nossa viagem a Brasília, faço minhas as palavras do Bug e do Velho. Em tempos difíceis para Brasília, porque a gente pode dizer que ainda não é um tempo fácil, nós tivemos aceno positivo dos deputados, sim, para a vinda de emendas desse ano, do orçamento desse ano, de todos os partidos que nós fomos, um para cada, só que são emendas deste ano. Nós fomos, sim, visitar o FNDE para ver com relação à creche. Fomos ver também, conversamos até com o Redeker, com o Moraes, sobre a brigada. Então, a gente foi ver sobre vários assuntos, porque eu acho importante, sim, nós irmos atrás dos interesses do município. E voltamos muito bem com isso. E eu gostaria de fechar, porque eu falei também na outra sessão, que não é só críticas. Parabenizando a Carla e a comissão que organizou a Festa das Mulheres. Que nem eu falei, a saúde está muito bem, a nossa educação é muito boa também. E agora eu queria parabenizar, porque a festa foi ótima e acho que as mulheres gostaram muito, se divertiram, até que o som tocou, teve gente lá. Então, eu gostaria de parabenizar, porque foi uma das melhores festas para a mulherada. Então, a gente critica, mas eu sempre falo, críticas construtivas. E a gente tem que também saber agradecer ao que é feito de bom. Porque não são só coisas que a gente está aqui para criticar, a gente está aqui para agradecer também pelo serviço. Então, Carla, parabéns. Muito obrigada.
Ordem do dia.
Poder Legislativo. Projeto de lei do Legislativo 01 de 2019 concede a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável das duas comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo 002/2019, concede a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça e Redações, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável das duas comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça onde está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo 003/2019. Reajusta o valor do auxílio alimentação, instituído pela Lei Municipal 602, de 2 de junho de 2010. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável das duas comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Poder Executivo. Projeto de Lei 009/2019 concede a revisão geral anual do subsídio dos secretários municipais. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável das duas comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 010/2019, concede a revisão geral anual no subsídio dos agentes políticos. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável das duas comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 011/2019. Concede a revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça e Redações, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável das duas comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados por unanimidade. Projeto de Lei 012/2019. Reajusta o valor do auxílio alimentação, instituído pela Lei Municipal 592, de 17 de março de 2010. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça e Redações, Finanças e Orçamento.
Parecer favorável das duas comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 013/2019. Autoriza o Poder Executivo promover o Campeonato Municipal de Futsal. Abre créditos adicionais especiais no orçamento de 2019. Indica recursos. Solicito o parecer da assessora jurídica.
Parecer favorável, considerando que o projeto atende aos requisitos legais e constitucionais.
Solicito o parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Cultura, Educação, Assistência Social e Saúde.
Parecer favorável das três comissões.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Ocorrências recebidas.
Ofício número 023 de 2019, do Poder Executivo, datado em 7 de março, encaminhando as leis municipais número 894 de 2019 e número 895 de 2019.
Assuntos gerais.
Ofício número 024 de 2019, do Poder Legislativo, encaminhando a prestação de contas desta Casa, referente ao mês de fevereiro de 2019. Convite da Administração Municipal para encontro comunitário que será realizado no dia 28 de março de 2019 na comunidade de Fátima, com início da programação às 13 horas. Convite da Master Legis para o 10º Encontro Nacional de Vereadores que acontecerá em Brasília, Distrito Federal, nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2019.
Encerramento. Coloco a palavra à disposição. José, talvez queria falar, pode?
Bom, prefeito, eu tenho feito assim para o nosso prefeito. O primeiro dele é sobre o transporte da Unicinos. O senhor falou na tribuna e tem que falar a verdade, certo? Assim, ó, o senhor falou com uma família que hoje entrou um projeto nesta casa para a liberação desse transporte. Isso que a família nos cobrou. Está passando pela cama. O senhor tinha comentado com eles, mas aqui não veio nada. Então, já é uma mentira que o senhor está falando. Segundo assunto, sobre as estradas. Nós temos sim estradas precárias. E estamos tendo ainda. E se passasse a entrada que liga a Bom Jardim, não é tão, como é que se chama?
Intransitável,
mas está precário. E até dois tratores dos meus vizinhos esses dias arrumando estrada. Dois, não um só, dois. Então às vezes a gente cobra alguma coisa, vocês incomodam. Só que não é assim. Eu acho que teria que secretários. Desse uma olhada com carinho. Eu acho que nem conhece todas as estradas. Eu não sei se o prefeito também passa em todas. Mas tem que dar uma olhada. Que tem situações ruins. Tem situações ruins. E outro assunto. É sobre a saúde. Assim, nós temos o transporte da hemodiálise de sábado, que foi retirado. Quem necessita da hemodiálise. Então, praticamente, estamos tirando um paciente que está praticamente vivendo com uma máquina, né, embaixo de uma hemodiálise. E foi retirado o transporte de sábado. Então, também teremos que ver isso aí. Né? Eu acho que até os colegas podiam dar uma. Né? Não sei se todos estão sabendo também, né? Mas as cobranças são grandes. Mas sobre isso aí.
Seria esses três assuntos?
Seria isso.
Tu me perguntou para eu dar a resposta?
Não.
Eu menti quanto à família.
Não.
Que eu não disse a família.
Não, não pode.
Se o senhor quiser, eu peço para a família, eu levo uma frente.
Não, não pode discutir isso aqui.
Não, eu levo ele lá, você lembra.
Ah, mas ele depois.
Vamos ser a
sessão. Tem mais algum que quer dar alguma palavra?
Eu tenho. Sobre os professores, por exemplo, nós temos uma sobra quase de 2 milhões. Então, dois professores a mais, dois a menos, dá diferença? Como é que funciona isso aí? Botando dois professores a mais, se nós estamos sobrando quase 2 milhões, será que essa briga já vem de muitos dias?
Mas não é dois professores a mais, Irene. Eles estão tentando chamar, mas não está...
Tá, mas
não estão assumindo.
Temos
precisa,
dinheiro sobrando.
Mas
não
precisa...
falta mais nenhum professor.
Sim, então.
Não está faltando mais nenhum professor.
Agora eles agora assumiram.
Já que estava para falar, o secretário de obras aqui, velho, o Jair Gorrini lá está precário as estradas. E ontem, lá na festa de Trípoli, eu posso até fazer nome, o nosso ensaio da linguiça lá, o Silveira Martino, o Roque, disse que ele vai ter que pegar uma carne aqui em São Luís de Castro, porque os caras não ganham mais a carne lá em casa, lá no meio da gente, me cobrou, peguei e fui embora, fui para casa. Não sei se é verdade ou se não é. Como está o secretário, era bom dar uma olhada.
Senhor presidente, nós estamos saindo da pauta.
Próxima sessão ordinária, no dia 2 de abril de 2019, às 18 horas. Assim, dou por encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.
Sim, sim.